Pauta.
O Em Pauta hoje fala sobre a nossa relação com o dinheiro, como organizar as finanças, não sofrer com dívidas, organizar pagamentos, não é mesmo? Participam desta conversa a especialista de carreira da empresa ID Executivos, Ariana Alboit. Ela é psicóloga. E também o Jorge Prado, professor de finanças da FAE, a Faculdade de Administração e Economia. E o dinheiro não é só um vilão, eu quero dinheiro para ser feliz, né? A gente trabalha tanto para realizar sonhos, seja uma casa, seja um carro, uma cirurgia, né? É possível administrar isso emocionalmente e financeiramente, não é, Ariana?
É possível sim. E quando a gente entende que o dinheiro é um meio e não um fim, eu acho que aí fica perfeito. Eu acho que aí o sonho é bem possível, né? Se eu trabalho para ganhar dinheiro e esse dinheiro é um meio para eu realizar o meu sonho, então aí eu acho que ele começa a ser planejado, né? Então eu ganho uma quantidade X de dinheiro por mês. Para eu realizar o meu sonho, eu preciso de Y, então eu vou fazer uma continha bem básica de soma e eu entendo que aquela minha viagem que vai custar tanto, eu vou precisar trabalhar e guardar uma quantidade para chegar lá naquele mês e conseguir viajar. Isso vai me trazer uma satisfação pessoal muito grande de conquista, uma autoestima de que aquilo que eu consigo, aquilo que eu quero, eu planejo e eu consigo, né? Então, quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de planejamento, de conquista, a gente está falando de sonho realizado, né? A gente está falando assim, de sempre quando chegou lá, eu já tenho o próximo sonho. Podem perceber, essas pessoas que gostam bastante de viajar ou que se planejam muito quando elas conquistam, naquela mesma conquista, então muitas pessoas sempre na sua viagem de férias, elas voltam dizendo, as minhas próximas férias vão ser Estados Unidos, vão para os Estados Unidos, estão voltando e dizem, as minhas próximas férias vão ser na Europa, né? Ou mesmo assim, eu vou para a praia, eu volto da praia e digo, as minhas próximas férias agora vão ser lá no interior, eu vou para o interior. Não importa o tanto que eu estou gastando, mas o sonho que eu estou conquistando, sabe? Não é o valor, mas é a conquista. E eu acho que isso vem com planejamento, né, Jorge? Também não adianta eu ficar só sonhando, aquele sonho em vão, né? Aquele sonho que sempre está longe. Ah, o meu sonho é ir para Disney. Mas o que eu estou guardando hoje? Né? Como que eu vou conquistar isso? O como faz parte, cada vez que eu consigo atingir aquele plano de ação do meu planejamento, aquele 1, 2, até chegar lá no fim, é uma conquista. É um pouquinho do sonho que está sendo realizado.
Ou sonho longe, ou são os mesmos sonhos todo ano. Né? Chega final do ano, mês de dezembro, né? As pessoas começam a ficar motivadas, inspiradas, aquela virada de ano nos traz um sentimento de renovação, mas a gente vive repetindo, esse ano, dia 1º, dia 2, eu vou entrar na academia, não, esse ano eu aprendo inglês, não, esse ano eu vou aprender a tocar aquele instrumento, a gente, só que começa a vir o ano, fevereiro, março, estamos em agosto, ontem passei no shopping, o shopping já estão fazendo decoração para o Natal, estamos no mês de agosto, já estão fazendo o Shopping Cristal, Deus. Ali, já estava com a loja lá com índice de Natal, quer dizer, é muito rápido. E o que você colocou em prática daqueles sonhos? Quer dizer, então, você não tem um planejamento, você tem uma vaga ideia, você tem apenas e fica repetindo aquilo constantemente, né? O que quer ter planejamento, ter uma meta? Então, até 2 anos, metas de curto prazo. Vou comprar uma TV, vou fazer uma viagem, até 2 anos. De 2 a 5 anos, o que eu quero conquistar nesse período? E de acima de 5 anos são as metas de longo prazo. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, mais uma vez, eu sou a parte mais racional muitas vezes aqui, né? É colocar no papel, e que nem a Ariana falou assim, como que estou fazendo? Quero ir para Disney? Perfeito. Quanto que estou guardando por mês para uma viagem para Disney? Uhum. Né? Quero ir para Paris? Né? E a gente fala, antigamente falar de para Paris era algo tão longe para, né? Hoje você estava vendo com R$3.000, você vai para Paris. Com R$3.000, você vai para Paris. Ai. Não é? Puxa, se eu limpar casas por mês, né? Se eu faço 2 faxinas por mês ali, uma dia, consigo ir para Paris. E com hotel de 7 dias e passagem. Olha que bacana. Quer dizer, não é tão distante assim. É possível conquistar os nossos sonhos. Mas desde que eu tenha planejamento, isso, foco, determinação. Eu tinha uma aluna lá que ela trabalhava numa escola infantil, cuidadora assim, de criança. E à noite, ela trabalhava como babá. O que ela identificou, né? Ela tinha um sonho de estudar fora, morar fora. E a mãe dela e a mãe dela não tinham condições. E ela começou a fazer um cartãozinho. Ó, Ariana, você e teus filhos estão aqui, mas caso precise de uma festa, num evento, trabalhar até mais tarde, eu posso ficar lá com as crianças. Pra ela era bacana que tirava um extra, ela ganhava muito mais como babá do que na escola. Para os pais era bacana porque tem já um vínculo, as crianças já tinham uma confiança. Ela ficou 2-3 anos fazendo isso. Então hoje ela está em Londres, né? Mas não era fácil, uma moça bonita. Os alunos, colegas da faculdade, ei, vamos para balada hoje, vamos para festa, quinta, sexta. Não posso, eu tenho que ficar até 2-3 da manhã como cuidando. Babá. Uhum. E 8 horas eu tô na escolinha. Mas é por um período, ela fez isso por 2-3 anos.
Opção, né?
Uma opção.
Uhum.
Quer dizer, é possível, só que muita gente, às vezes, não quer abrir mão do nosso conforto, não quer abrir mão da... e quer realizar sonhos. Não vai.
Algumas orientações, talvez o Jorge possa nos ajudar também, dizem que muitas despesas de serviços que a gente tem e não usa em casa, muitas vezes, de maneira adequada, poderiam ser reduzidas desse orçamento doméstico, orçamento prático, né, Jorge? Eu tenho lá uma internet ilimitada, mas metade do valor já me ajudava. Ou eu tenho uma TV a cabo e eu só uso esporadicamente. Poderia reduzir essa despesa. Coisas que nem sempre a gente para observar. Na minha casa, vou dar um exemplo. A gente trabalha a semana toda fora, só aproveitava a TV a cabo no final de semana. Era mais de R$200 por mês. A gente cortou. Não faz sentido você ter uma TV que você não usa. E no final do ano, com as R$2.000 de uma despesa desnecessária. Então, nessas questões práticas, a gente pode ir mudando, né, Jorge?
Bem isso. É trocar um plano de TV, de internet. Trocar as lâmpadas. Às vezes tem aquelas lâmpadas que consomem muita energia. Coloca as lâmpadas com tecnologia melhor. Às vezes aparelhos domésticos também, que consomem muita energia. Né? Aí não é só um desejo, é uma necessidade. Quer dizer, eu vou investir num bem agora, vou trocar minha geladeira, mas ela vai consumir menos energia e com isso eu vou ter essa diferença lá, né? Desde que bem aplicado, né? A gente também pegar essa diferença e já consumir também, né? Então, isso é um ponto primordial, né? Então, roupa, né? Hoje tem muita gente fazendo... não mais comprando roupa, mas fazendo aluguel de roupa. Uhum. Isso eu achei interessante. Umas alunas lá da faculdade montaram uma loja aqui em Curitiba e você paga uma assinatura por mês e você tem direito a usar 3, 4, 5 peças por mês. Quer dizer, sempre de roupa diferente e sem ter que guardar aquela roupa no armário. Hoje a criatividade é muito bacana. A tecnologia tem facilitado essa inovação. O Uber, por exemplo, é outra coisa que eu acho fantástica também. Uhum. Gerou emprego, reduziu mortes no trânsito, porque as pessoas bebiam e saíam dirigindo. Tudo isso trabalha a nosso favor.
Uhum.
Né? Que sendo Uber, tem um outro ponto. Será que eu preciso ter carro? Né? Hoje eu estou vendo muita gente andando de Uber do que ter que comprar um carro, pagar seguro, pagar manutenção, combustível, então um preço elevado. Quer dizer, pega um jovem, o seguro é alto porque o índice de sinistro. Poxa, eu ando de Uber, posso me transportar, né? Eu não preciso ter o bem.
Gasolina, seguro, IPVA.
Exatamente. Mas isso é o pobre que faz? Não. Eu estava vendo uma matéria na Isto é Dinheiro, mostrando que tem locadores aqui alugando Porsche.
Uhum.
Você paga R$16.000 por mês e tem um Porsche que você pode usar. O rico também, precisa ter o bem? Quanto custa o seguro? Com R$16.000 eu ando para baixo para cima com o carro que eu desejo. Uhum. A cada 2 anos está com um carro novo.
Uhum.
Então, nós temos que quebrar aqueles conceitos, né? E eu trabalho em sala de aula e muitas vezes eu coloco isso, é o imóvel. Financiar ou alugar? Hoje eu recomendo muito mais a pessoa alugar o imóvel do que comprar o imóvel financiado em 40 anos. Mas isso vai contra tudo aquilo que a gente já aprendeu no passado.
Isso.
Né? Eu gosto de assistir aqueles programas lá, Show do Milhão, Quem Quer Ser Milionário, e o apresentador sempre pergunta, né? Se você ganhar 1 milhão...
Comprar a casa.
Exatamente. Primeiro, né? Número 1, comprar a casa, reformar a casa, comprar a segunda casa. Nós somos muito apaixonados pelo imóvel. Mas veja bem, quem comprou um imóvel há 3 anos, há 4 anos, num prazo de 35 anos, de repente ficou desempregado, não conseguiu pagar a prestação, o banco retomou. Né? Hoje os bancos juntos têm 10 bilhões de imóveis retomados. Quer dizer, muita gente que teve um sonho, no fim, aquilo virou um pesadelo. Né? Ficou com uma dívida. Se tivesse alugado, estaria pagando uma prestação, um aluguel menor, guardando a diferença em relação à prestação. Então, são alguns conceitos que a gente trabalha na faculdade, a gente trabalha nas consultorias, isso. Mostrar, de repente, quebrar alguns paradigmas do passado, começar a ter uma nova visão em relação ao dinheiro. Então, acho que isso é fundamental.
E viver com mais plenitude, né? Eu acho que viver de forma tranquila. Por que a gente precisa sempre viver querendo mais? né? Sempre, por que que eu preciso ter o carro zero ou trocar de carro a cada 2 anos? Por que que eu preciso ter? Quem disse que eu tenho que ter casa própria? Né? Alguém, essas, aquelas crenças que eu já falei várias vezes aqui, elas são tão enraizadas, e por que que a gente não pode pensar nelas? Né? E elas vêm lá de trás. Se a gente conversa com os nossos pais, eles vão dizer: puxa, filha, você precisa ter sua casa, você precisa ter seu carro, né? Hoje mesmo eu conversava com um cliente que dizia assim: Ariana, eu sou feliz. Eu, por que que você está dizendo para mim para eu voltar a estudar? Eu tô bem, eu só preciso manter isso. E é um tapa na cara da gente, né? Porque se ele me conta que ele só precisa manter, por que que eu, quem sou eu na ordem do dia para chegar para ele e dizer que ele precisa mais? Um senhor com 50 e tantos anos, né, que diz: eu tenho um casamento perfeito, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro e tenho o meu emprego. Eu não quero mais nada, eu só quero manter isso.
Mas até para manter o que a gente tem, sem os imprevistos que o Jorge já citou, né, que de repente acontecem, tem que ter um planejamento, né?
E aí o que ele me falou: me ajude é só manter, eu não quero mais, eu não quero ganhar mais, eu só quero manter o que eu já tenho. E eu falei: puxa, é verdade, por que que eu, né, no meu pedestal, tô querendo trazer para ele o mais, seja mais, né, se hoje você é gerente, seja diretor, se você é diretor, seja CEO. Não, ele só quer manter, né? Então, essa nossa busca do sempre querer mais, ela é cruel. E é com a gente mesmo.
Verdade. É. Vou fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, já já a gente volta.
Em pauta.